Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos fazer o balanço das últimas Jornadas Mundiais da Juventude que decorreram na semana passada no Panamá. Na América Central, estiveram presentes cerca de 300 jovens portugueses para ouvir a mensagem do Papa Francisco e o anúncio de que as próximas jornadas vão ser em Lisboa em 2022. Vai ser hoje meu convidado, Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia que esteve no Panamá a cobrir estas jornadas. Mas, por agora, ouvimos Paulo de Carvalho e Rita Guerra, Maria Vida Fria. Logo a seguir, chega o comentário do padre Tony Neves.
Porque choram os teus olhos, diz, porque tens medo do mar, porque vives de ilusão e é fria a tua mão e dizes sempre não. O que foi que o mar levou de ti? Com que ondas te enganou? Que esperança te roubou? Angústia te rasgou? Maria Lua dançando nua no chão da rua. Maria, Maria, vida fria. Maria Mar, Maria Amor, Maria Paz, Maria, tanto faz.
Porque choram os teus olhos, diz, porque tens medo do mar, por um barco que não vem. Tua cama foi de sem, teu corpo de ninguém. No teu rosto de criança estão dois cardos de solidão. Na tua carne de mulher, as noites de quem quer. Maria, Maria, vida fria. Maria, muita, Maria, pouca. Maria, louca. Maria, mar. Maria, amor.
Maria, nua, dançando à lua no chão da rua. Maria, Maria, vida fria. Maria muita, Maria pouca, Maria louca, Maria amor,
Maria paz,
Maria tanto faz.
Maria Vida Fria, Paulo de Carvalho e Rita Guerra. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Do Inarize, Portugal. Habituámo-nos a esta expressão da língua inglesa. Após a sua proclamação solene, vêm os nomes. Sim, na atribuição de galardões, medalhas, globos ou bolas de ouro, primeiro ouvimos, e o vencedor é... Há uma pausa de grande silêncio, ouve-se de seguida um nome e a festa acontece. Ora, assim aconteceu também no Panamá. Não com muita surpresa, porque já todos o sabíamos, graças a uma fuga de informação. Mas foi muito bom ouvir o Papa Francisco a proclamar, perante tantas centenas de milhares de jovens, que Lisboa foi o local escolhido para acolher as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022. E houve festa, com muitas palmas e bandeiras portuguesas a acenar. Ganhámos no Panamá não uma medalha olímpica, mas uma enorme responsabilidade. É verdade que fizemos por isso, mas a escolha de Lisboa vai dar-nos uma grande dor de cabeça. Claro que Portugal assume esta nomeação como uma missão e desta forma tudo se vai simplificar, porque ninguém vai trabalhar sozinho nem por conta própria. Esperamos todos muita inspiração do espírito e muito espírito de grupo. Já vão longe os anos em que, no Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, a que pertence largos anos, se começou a falar desta possibilidade. Os tempos foram passando e as hipóteses pareciam ser cada vez mais remotas, dada a dimensão do nosso país, em comparação com os países e cidades que acolheram as últimas edições. Desde que eu iniciei funções de Coordenador Nacional dos Jovens Sem Fronteiras, realizaram-se GMG em França, em 97, na Itália, no Canadá, na Alemanha, na Austrália, em Espanha, no Brasil, na Polónia e agora no Panamá. O Papa João Paulo II foi quem teve a intuição e as GMG foram ganhando na Igreja e no mundo direito de cidadania. A Igreja, desde há muito, tomou mais ou menos a sério a convicção expressa pelo Papa polaco. Ele disse: a Igreja só será jovem quando os jovens forem Igreja. Acho que não há muito para discutir, porque é óbvio. E agora? Agora, mãos à obra. Só de mãos dadas, a trabalhar em equipa e de mãos juntas, a rezar, confiando na inspiração do Espírito, podemos levar esta barca a bom porto. E vamos chegar lá. Todos somos poucos para que este projeto ganhe forma e ganhe vida. A mãe de Fátima já foi ao Panamá e também vai apoiar quando jogarmos em casa. Organizar as Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal e acolher tantos milhares de jovens vai virar-nos do avesso. Obrigar-nos a tirar as mãos dos bolsos e a abrir portas. Estou mais que convencido, e para tal basta que avalie o quanto ganhei nas Jornadas Mundiais da Juventude em que participei, de que em 2020, Portugal, a Igreja e os jovens vão ficar todos muito mais ricos. Feliz providência, alguns chamarão a isto coincidência, é o facto desta decisão ser tomada e publicada em Portugal quando vivemos um intenso ano missionário. Se há missão urgente em Portugal, é a do Planeta Jovem. A longa preparação que as GMG exigem vai reconfigurar o Portugal católico e acolhedor. Acredito que muitas famílias, mesmo não católicas, como aconteceu com as comunidades islâmicas e judaicas no Panamá, vão acolher e apoiar este grande evento. 2022 começa hoje e tem mesmo que começar hoje, porque, como canta Pedro Abrunhosa, amanhã é sempre tarde demais.
Obrigado, Padre Tony Neves. Foi o comentário habitual do Padre Tony Neves. Para ouvir agora Caçador dos Sóis, Ala dos Namorados. Depois vou estar à conversa com Paulo Rocha, da Agência Eclésia. Vamos saber tudo sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, como foram as deste ano no Panamá e como vão ser as de 2022 em Portugal.
Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sol. Já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Na semana passada decorreram na cidade do Panamá mais umas Jornadas Mundiais da Juventude, com a participação de 200 mil jovens de todo o mundo, entre os quais cerca de 300 portugueses. Na missa de encerramento foi feito o anúncio de que as próximas jornadas seriam em Portugal, em 2022. Para nos contar como foram vividas estas emoções, é hoje meu convidado, Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia, que esteve no Panamá a cobrir estas jornadas. Olá, Paulo, bem-vindo, muito obrigado. Olá, por estar no Lusofonias. Paulo, já vamos falar das próximas jornadas, naturalmente que sim, mas antes quero-lhe perguntar como é que viu estas jornadas na América Central. Foram certamente umas jornadas muito latinas, não é? Uma vez que os países mais próximos partilham, assim, digamos, da mesma cultura.
Sim, sem dúvida que sim. E até se pudesse indicar um exemplo dessa marca latina das jornadas, não sei se quem nos está a ouvir se viu umas imagens em que aparece do lado esquerdo do altar, sempre, tanto na cinta costeira como depois no local perto do aeroporto onde foram os atos finais. No lado esquerdo há uma estrutura feita em andaimes, onde estavam os jornalistas para fazer a reportagem destes eventos. E, enfim, aqueles andaimes estavam serenos e calmos, diria assim, mas quando começava uma música no ritmo latino, rapidamente a própria estrutura dos andaimes mexia de acordo com a estrutura com o ritmo da música. Não é para ter medo, porque aquilo estava bem seguro. Não havia problema nenhum de segurança naquela estrutura. Mas eu achava curioso como até, enfim, muitos dos jornalistas que lá estavam, nomeadamente nesse espaço, eram latino-americanos, e eu achei muito curioso que eu cheguei a estar no último piso várias vezes, e nessas ocasiões então notava-se perfeitamente o andaime a bailar ao ritmo da música latino-americana.
Como bem sabemos, são músicas e melodias bem ritmadas, não é?
Portanto, muito bem ritmadas e muito calorosas, sem dúvida. Também nos ambientes litúrgicos, não é?
Exatamente.
O que é uma grande riqueza, acho que é uma grande riqueza para nós.
Aliás, a grande vantagem destas jornadas é também mostrar aos jovens de todo o mundo esta diversidade, não é? Das celebrações.
Sim. Isso notou-se, isso foi muito patente nas várias celebrações. Claro que, enfim, passámos por diferentes tipos de celebração, desde a missa de abertura, presidida pelo arcebispo do Panamá, depois o acolhimento ao Papa, depois a Via Sacra, a Vigília e a missa de envio, a missa final. Com diferentes perfis, todas essas celebrações, mas todas elas faziam transparecer, de facto, o ambiente americano ou latino-americano dessas celebrações, pela música, pela forma de participar, pela forma de fazer o ofertório e também pelos silêncios, até, né? Onde aí o Papa teve um protagonismo determinante quando ele parava diante parava diante de milhões de jovens e fazia silêncio. Aconteceu na vigília, aconteceu na missa final, onde esse silêncio nunca deixou de ser interpelador.
Quais foram, digamos, os principais desafios que o Papa Francisco fez aos jovens no Panamá?
As mensagens do Papa são sempre muito, enfim, muito marcantes e muito incisivas, não é? Se nós olharmos o que foram as várias mensagens que o Papa deixou aos jovens, talvez pudéssemos encontrar alguns tópicos que definem, enfim, que fizeram as mensagens do Papa. No encontro de acolhimento, o Papa desafiou os jovens a serem pontes, a fazerem pontes, a construir unidades. E no fim eu falei com diferentes jovens de diferentes nacionalidades e achei curioso que essa mensagem passou a 100%. Os jovens apanharam completamente essa mensagem do Papa e sentiram-se interpelados naquela circunstância, naquele ambiente, com jovens de todo o mundo, mas sobretudo depois, nos dias que se seguem, nestes dias e nas semanas que se seguem, a serem de facto construtores da unidade, não é? Depois, na Via Sacra, com a mensagem mais em torno do sofrimento, afirmando aí a dignidade de todas as pessoas, de igual forma, independentemente das circunstâncias. Na Vigília, o Papa teve uma mensagem dirigida aos jovens de forma muito criativa e sugestiva, onde, enfim, a partir da imagem das aplicações, do ambiente digital, o Papa foi dizendo que a vida não é uma aplicação que se descarrega e depois que se ponha, enfim, que se ponha a funcionar, assim como no telemóvel, bastando para isso ali dois ou três toques com o dedo, mas é muito mais que isso, não é?
Aliás, ele usa uma linguagem, Paulo, que eu achei muito curiosa. Nesta linguagem próxima dos jovens, ele pediu-lhes que vejam em Maria a verdadeira influencer de Deus.
Exatamente,
não é?
Foi nessa circunstância, foi precisamente na vigília em que o Papa falou nessa linguagem, muito, muito próxima dos jovens, sem dúvida. Não é?
E na missa final... Ó Paulo, e que para o próprio Papa também se tornou mais fácil, porque é uma língua que ele domina muito bem, portanto sim, está muito mais à vontade, não é?
Sim, sim. O secretário do Dicastério do Vaticano, que trata destes assuntos, dos leigos e da família, o padre Alexandre Melo, falávamos com ele antes do Papa chegar, e ele dizia que o Papa tem uma expressão que costuma usar, que é... Ele inspira-se naquilo que deve dizer olhando as pessoas. Nos olhos das pessoas que está a ver, inspira as mensagens que deve dizer. E esse padre Alexandre Melo, que é um padre brasileiro que trabalha no Vaticano, precisamente neste setor da juventude...
Que é brasileiro, não é?
Que é brasileiro, exatamente. Uhum. Ele dizia que por causa do Papa falar em castelhano, ele iria ter muito mais facilidade em dirigir mensagens diretas e incisivas aos jovens do que quando fala em italiano em Roma, não é?
Porque isso, de facto, não é a língua que domina tão fácil, tão bem, não é?
Exatamente. E isso aconteceu. Viu-se perfeitamente que aconteceu. O Papa inspirou-se nos olhos daqueles que o escutavam para dirigir mensagens muito mais diretas e próximas a milhões de jovens. E apesar de serem, enfim, ou milhares de jovens, apesar de serem muitos, essa proximidade e esse diálogo com cada jovem foi notório em diferentes momentos.
Convém dizer que estas Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá não foram das que tiveram mais jovens, portanto não está no top 3, nem 4, nem 5, pois não.
Não está. Não.
Mas estamos num dos países mais católicos da América Latina.
Sim, é um país muito católico, muito preenchido de devoções também.
Quer dizer que os brasileiros não foram em massa.
Mas estava um grande grupo de brasileiros. Agora, se olharmos é que para o contingente de peregrinos que estão presentes, o número mais expressivo é muitas vezes o número dos europeus.
Uhum.
Neste caso era difícil aos europeus marcarem presença, pela distância e por outro fator também, é que os jovens que participam, muitos deles são estudantes e nesta altura é tempo de exames, não é?
Certo.
E não vamos aconselhar os nossos jovens. Eu mesmo disse à minha filha que estava a fazer exames para deixar os exames para ir às Jornadas Mundiais da Juventude, não é?
Claro. O mote destas jornadas centravam-se também muito em Maria, não é? Na sua,
sim,
frase, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra.
Sim.
E de Portugal viajou inclusive a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
Sim.
Que recepção é que teve no Panamá?
Foi uma recepção muito próxima, que surpreendeu até a equipa do Santuário de Fátima, que acompanhava a imagem peregrina. Há uma devoção mariana muito, muito vincada no povo panamenho. A Virgem Maria Lantíqua que veneram está muito próxima, e há depois também, isso notou-se também em diferentes momentos, uma veneração e uma expressão ao jeito latino-americano diante de imagens, diante da figuração do religioso, não é? E eles próprios diziam, olhando para a imagem de peregrina de Nossa Senhora de Fátima, para, enfim, nós sabemos perfeitamente, temos presente como é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma imagem serena, um rosto doce, que quem passava por essa imagem não conseguia ficar indiferente. E uma grande parte da presença da imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima foi no Parque da Juventude, onde havia um espaço de adoração ao Santíssimo e onde havia, e ao lado estava a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E, enfim, não é que nós tenhamos de estar aqui a medir, a ver quem é que tinha mais popularidade, mas não é difícil perceber que os jovens e todos quem estava por aquele espaço mais facilmente se voltava para a imagem da Nossa Senhora de Fátima, é verdade.
Ou seja, o Paulo percebeu ou sentiu que a imagem de Nossa Senhora de Fátima e que o nome Fátima é conhecido pelos jovens católicos um pouco por todo o mundo, venham eles onde vierem?
Sim, isso sem dúvida também. E falaremos de 22, mas quando entre os jovens que lá estavam presentes iam perguntando, antes do anúncio na missa final, onde é que seriam as próximas jornadas, enfim, tiravam dúvidas, será Portugal? Dizem que é Portugal, será, não será? Claro que o nome Fátima aparecia imediatamente pelo reconhecimento que Fátima tem em todo o mundo e pela possibilidade que muitos jovens estavam a prever
de passar por Fátima quando viesse a Portugal, não é?
Exatamente, exatamente, sim. E é perfeitamente natural que assim aconteça, não é?
De Portugal, ainda por cima, porque Fátima não fica tão longe de Lisboa e ficará tanto claro. Quem vem do claro. Norte do país, que atravessa a fronteira pelo Norte, ou quem vem do Sul, ficará sempre próximo.
Claro que sim.
De Portugal foram 300 jovens durante esta semana. Houve um encontro dos participantes em língua portuguesa com a presença de portugueses, brasileiros e jovens da África Lusófona. Como é que foi este verdadeiro encontro dos PALOP?
Nós, antes de partirmos para o Panamá para fazer a reportagem do encontro, foi com algum espanto que perguntávamos a jovens que estavam para partir também e perguntávamos momentos marcantes em as jornadas anteriores, naqueles que tinham já participado das jornadas anteriores. E muitos elegeram como um momento marcante de jornadas, por exemplo, na Polónia, em Madrid, elegeram como momento marcante o encontro dos portugueses. Claro que assim, por exemplo, em Madrid, tiveram presentes num ginásio milhares de jovens, acho que eram 11 mil jovens, enfim, agora não tenho presente o número, mas eram muitos. Jovens de Portugal que fizeram esse encontro, foi um momento de festa enorme. Na Polónia esteve a Cuca Roseta a marcar também esse encontro. E havia também a expectativa para este encontro do grupo de Portugal no Panamá. O programa que foi proposto este ano foi um pouco diferente e até poderíamos, à partida, dizer pá, se calhar não é bem aquilo que muitos jovens teriam à espera, porque aquilo que foi proposto foi, na linha do que acontecia no resto dos participantes nas jornadas, foi proposto um momento de catequese, que estava incluído numa celebração da missa, e um momento de reconciliação. Agora, para espanto de todos, também meu, não é? Nós percebemos que os jovens que estavam presentes participaram na celebração, ouviram a catequese de Dom Manuel Clemente, que foi a homilia dessa celebração, e depois, durante uma hora, os padres presentes que lá estavam espalharam-se pela Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, onde decorreu este encontro, a atender no sacramento da reconciliação os jovens presentes, que se foram confessar. E isso aconteceu também, não é? Portanto, aquilo que estávamos a prever, uma festa mais expressiva, mais de música, mais de folclore, chamemos assim, foi uma festa espiritual, se podemos chamar desta forma, foi uma festa de encontro de cada um consigo próprio, que depois também acabou por concluir num momento exuberante de manifestação do orgulho português, com bandeiras bem hasteadas.
E música do Toy, não é?
E música do Toy,
adaptada para ir da participação portuguesa, não é?
Que eu acho que, ok, algumas pessoas, alguns dos participantes ficaram sem olhar para a música, até com algumas reservas e tal, mas eu acho que convém olhar sobretudo para a letra, porque a letra diz muito do que é o espírito da Jornada Mundial da
Juventude. Ainda se lembra, não lhe vou pedir para cantar, mas lembra-se da letra, como é que foi adaptada a parte de vou beijar, vou dançar, é assim o original, como
pois,
é que ficou, lembra-se?
O que se dizia na altura é vou andar, vou caminhar até me cansar e não sei o quê, porque é o espírito de facto da peregrinação. Não é? Claro que não tem nada a ver com a letra da música original, nem com a letra que a RFM adaptou aqui na altura do Natal.
Mas
não
é uma música que dá para adaptar para vários contextos, portanto,
e que
não é?
Exatamente, e que rápido, ok, a música tem um contexto, ela própria, que é da música, e aqui o contexto é completamente diferente.
E a métrica também é fácil, não é? Portanto,
exatamente.
Adaptar ali a letra.
É. E o Padre Nelson do Algarve, que fez a letra, ele contava-nos que foi já no Panamá, naqueles momentos, enfim, depois de um dia de caminhar e de estarem agarrados à guitarra a ver o que é que vai acontecer, o que é que se vai fazer e tal, uma música que pudesse servir e que pudesse ficar rapidamente na memória de todos, e que se lembraram desta música do Toy, adaptando-a com um poema que conta a circunstância de um peregrino na Jornada Mundial da Juventude, e eu acho que passou perfeitamente.
Vamos então agora fazer já um avanço para 2022.
Sim, sim.
As próximas jornadas vão ser, de facto, em Portugal, já foi feito o anúncio, e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa revelou que um dos motivos, não é, para a escolha do nosso país foi a ligação e a proximidade à África. O que é que sabe mais sobre esta decisão? O que é que terá pesado na decisão do Papa Francisco?
Esse, sem dúvida nenhuma, que é um fator que terá estado presente na decisão. Eu creio que foi nas jornadas, quando foram as Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, se falava já como, ou a seguir a elas, já não me recordo agora bem, que se falava já como, como um país africano poder estar, enfim, na eleição do Vaticano para receber as Jornadas Mundiais da Juventude, tendo-se falado inclusivamente na África do Sul como sendo um país que pudesse receber as Jornadas Mundiais da Juventude, porque o continente africano, de facto,
é o único, não é? Que nunca recebeu.
É, que ainda não recebeu, exatamente. Ainda não foi desta também. E, de facto, procurou-se...
Mas já estamos próximos.
Estamos próximos. E terá sido esse o fator. Terá sido esse o fator que terá levado também, ou um dos fatores que terá levado, por muito que esta candidatura de Lisboa, ou esta candidatura de Portugal que Lisboa assumiu e apresentou ao Vaticano, ela tem, enfim, tem raízes já bastante longínquas, não é? Nós, na Agência Eclésia, fomos à procura dessa raiz e encontrámos-nos desde os inícios da década de 90, quando em Portugal se reativaram os encontros de jovens em Fátima, onde o horizonte de uma Jornada Mundial da Juventude estava bem presente, não é?
Aliás, Paulo, e corrija-me se estou errado, um dos motivos que deu ao Papa João Paulo II a ideia de criar estas jornadas,
sim,
foi o encontro dos jovens no Parque Eduardo VII em Lisboa, não é?
Portanto, exatamente.
É daí,
sim,
que nasce a ideia de por que não, não é?
Isso que o Papa experimentou no Parque Eduardo VII terá estado na origem deste Encontro Mundial de Jovens que depois João Paulo II lançou no Ano Internacional da Juventude. Agora, nós já vimos nestas jornadas do Panamá que muitos países lusófonos marcaram uma presença muito significativa e muito relevante. Acredito que nas jornadas de Lisboa, até por este ensaio que aconteceu, e um ensaio bem mais difícil pela distância que existiu.
E as ligações aéreas, não é? Que dificultam mais,
sim,
também, não é?
Sim. Acredito bem que aqui nesta de Lisboa estejam presentes muitos jovens dos vários países lusófonos e de toda a África, não é?
Mas há assim algum país que considera lusófono que possa ter mais jovens? Isto olhando para o exemplo do Panamá.
Angola foi o país que teve mais jovens no Panamá. Estava uma delegação significativa de mais de 1.800 jovens, creio que me falaram nisso, que estavam presentes no Panamá. Enfim, já são tantos números, não tenho certeza.
Sim, mas será, ou seja, é expectável que Angola também envie,
sim,
um grande número de jovens para Lisboa.
Sem dúvida que sim.
Para Lisboa.
Até porque a proximidade entre Lisboa e Angola e outros países da África lusófona é cada vez maior, a facilidade de viagens também é cada vez maior e de certeza que estará cá um grande número de jovens
que falam português noutro continente. Por causa deste anúncio, enfim, que já estava de alguma forma esperado, não é? Já esperávamos de alguma maneira este anúncio, estiveram no Panamá o Presidente da República, também o Presidente da Câmara de Lisboa, que mostraram grande alegria nas reações ao anúncio. Como é que assistiu a este ambiente no Panamá? Ou seja, apesar de toda a gente já saber mais ou menos que este seria o resultado final, como é que foi vivido, e aliás o próprio Paulo, como é que viveu este,
sim,
anúncio,
sim,
no Panamá?
Antes disso, deixa-me só voltar a esse número de angolanos, que de facto não eram 1.800. Eu também não tenho presente agora o número.
Uhum.
Esse é o número de brasileiros, creio eu, que estavam lá presentes no Panamá. Sobre o anúncio, enfim, nós fomos ouvindo aqui nas notícias que seria em Portugal, e já nessa altura, enfim, avançava uma comparação, que é, nós sabemos que cada ano novo começa às 0 horas do dia 1 de janeiro desse ano novo. Mas temos que esperar pela ocasião para festejar. Eu acho que neste caso também foi o mesmo que aconteceu. Nós tivemos que esperar pelo anúncio para festejar que, de facto, que as jornadas seriam cá. E mesmo que todos já soubessem, ou enfim, corresse muito essa notícia que seria cá. E não é uma circunstância nova. Por exemplo, quando as jornadas foram no Brasil, uns meses antes de se conhecer que seriam no Brasil, contavam no Panamá que num encontro, num mega encontro, num pavilhão também, foi dito, enfim, do microfone abaixo, que seriam no Brasil as jornadas, antes de se conhecer. Claro que, por um lado, a gente pode dizer, é compreensível porque há um conjunto de dossiers que se têm que folhear na preparação, na apresentação de candidaturas.
E haver o apoio dos governos, não é? Portanto, envolve várias autoridades, não é?
Exatamente. Pronto. E pode ser fácil que a notícia passe e que chegue à comunicação social e, a partir daí, todos a conheçam. Agora, mesmo que a conheçam, não há dúvida nenhuma que o momento de festa é o do anúncio. E isso foi muito notório também no Panamá, quando o cardeal presidente do Dicastério para os Leigos de Família anunciou que as jornadas seriam aqui em Lisboa, Paulo, onde o brinde foi imediato.
Só fazer aqui uma parte. Muita gente questionou não ter sido o Papa a fazer o anúncio. Se não estou em erro, houve outros anúncios em que foi o próprio Papa que fez, que o fez, não?
Nos anteriores foi sempre o Papa que fez esse anúncio. Uhum. Sim.
Algum motivo pelo qual tem-se diferente?
Sim, perguntámos também lá, ainda no Panamá, logo após a missa, porque é que terá acontecido desta forma. E aquilo que nos foi dito é que quem trata destes assuntos, do discurso do Papa e desta metodologia, do decorrer desta metodologia, é a Secretaria de Estado do Vaticano. E quando se tratou de escrever os discursos e de dividir os assuntos, chamemos assim, entre o cardeal prefeito da congregação do Dicastério, o presidente do Dicastério para os Leigos e Família, e o Papa, seguiu o modelo do Encontro Mundial das Famílias em Dublin, que aconteceu recentemente. E aí, no Encontro Mundial das Famílias, foi o presidente do Dicastério que anunciou o local e a data do encontro seguinte. Então, a Secretaria de Estado terá seguido o mesmo modelo para o Encontro Mundial de Jovens também, para a Jornada Mundial da Família. Por esse motivo, não foi o Papa que o disse.
Será também um ato de humildade do Papa Francisco ao dar a outra pessoa, neste caso ao cardeal?
Pois, acredito mais que sejam formalismos ou, enfim, ou diria quase assim de forma simples, o copy-paste de situações anteriores. Agora, apesar de tudo, houve também ali um momento que não terá sido bem ajustado, enfim, no decorrer da celebração e no anúncio, porque quando o Papa se referiu às Jornadas Mundiais da Juventude Próximas, ele pressupôs, ou o discurso dele pressupunha, que já teriam sido anunciadas, não é? Já teria sido anunciado o local e a data. Ou seja, quando o cardeal, o prefeito do Dicastério para os Leigos e Família, se dirigiu ao Papa, agradeceu ao Panamá a organização das jornadas, deveria ter terminado anunciando logo que Lisboa seria o próximo país.
Próxima cidade.
A próxima cidade, sim. Portugal seria o próximo país, em Lisboa, a organizar as jornadas. Ele não fez isso nesse momento. Depois o Papa, quando tomou a palavra, o discurso, que até tínhamos recebido já previamente, do Papa pressupunha e que o anúncio já teria sido feito, o que não aconteceu de facto. E daí que houve ali algum momento de hesitação também, não é?
Quando é que celebramos?
Sim, porque o Papa tomou a palavra e disse: já sabem onde é que são as jornadas, e apelo a isto e àquilo e àquilo outro, mas de facto não tinha sido dito.
É? Muito bem. Ó Paulo, tenho visto também agora aqui nas redes sociais, na imprensa, nos jornais, algumas pessoas, desde o mundo político aos cidadãos, a questionar a organização de mais um grande evento em Lisboa. Ou seja, ninguém está contra a realização do evento, questiona-se muito a escolha de ser Lisboa e não outra zona do país. Há algum motivo especial para que esta candidatura tenha sido feita a pensar precisamente em Lisboa e não noutra diocese ou noutra cidade do país?
Claro que aí nós entramos sempre num mundo de possibilidades que se poderiam considerar, sem dúvida que sim, não é? Mas falando das Jornadas Mundiais da Juventude, podemos falar de uma série de eventos também que, ok, acontecem em Lisboa ou aconteciam noutro país. Eu sou natural do Porto e tenho muito gosto em que as coisas aconteçam também no Porto, não é? Agora, também não me parece que numa estrutura, numa organização como esta, onde se prevêem que estejam cá mais de 1 milhão de jovens, e eu acredito que mesmo durante toda a semana em que decorre a Jornada Mundial da Juventude, nós possamos ter uma participação recorde de mais de 1 milhão de jovens, coisa que nunca aconteceu. Nos atos finais, sim, na vigília e na missa, já, nomeadamente as Filipinas, estiveram 4 milhões de pessoas.
E o Rio de Janeiro, não é que estiveram 2 milhões, penso?
Sim, exatamente. Uhum. Mas no decorrer de todo o programa das jornadas ainda não aconteceu. Claro que se tem que procurar o sítio que possa oferecer melhores condições e para a chegada dos peregrinos, para o acolhimento dos jovens. E aí, claro que Lisboa tem essas condições, não quer dizer que outras localidades não o tenham, não é? Não a tenham. Aqui também houve o que tem de existir nestas circunstâncias, que é tomar a iniciativa e apresentar a candidatura. Lisboa teve essa iniciativa, apresentou a candidatura, pois vamos em frente e acho que não é difícil agora.
Ou seja, é a Diocese que apresenta sempre a candidatura? É,
é
isso?
Sempre, sempre. Aliás, e o nome das jornadas são sempre de uma cidade. No Panamá coincidia o nome da cidade com o nome do país, mas as jornadas foram em Cracóvia, foram em Paris, foram em Santiago de Compostela.
Ou seja, é a cidade que se candidata, é isso?
Exatamente. É a cidade ou a Diocese,
ou a Diocese no caso, neste caso.
Que se candidata, exatamente.
Uhum. Sim. A julgar, isto para, no fundo, respondermos algumas dúvidas, não é? De muitas pessoas que colocam esta questão de porque é que a Igreja Católica não quis descentralizar também o evento e passá-lo para outra cidade, portanto, porque foi, de facto, a Diocese de Lisboa que fez a candidatura.
Sim.
A julgar pelas edições anteriores, portanto, que foram na Europa, como referiu, este evento pode juntar, isto é em Portugal, entre 1 a 2 milhões de pessoas, portanto, na mesma semana. É uma logística complicada, não é? E isto acaba também por levar as pessoas a ter que circular pelo país, muitas delas terão eventos noutras dioceses, não é? Antes
Sim.
de chegar a Lisboa.
Sim, há sempre dois momentos nestes encontros mundiais de jovens, que é a Jornada Mundial da Juventude desde terça a domingo, de uma semana, e a semana anterior... acontecem sempre encontros que chamam as pré-jornadas noutras dioceses. No caso do Panamá, foi em todas as regiões do país e também em países que faziam fronteira com o Panamá. Aqui, claro que isso vai acontecer também. Acredito que todas as dioceses de Portugal vão estar implicadas vão viver este ambiente das pré-jornadas, com mesmo as dioceses de Espanha, que fazem a fronteira com Portugal, acredito que vivam também estas pré-jornadas. São programas de grupos mais pequenos, que se dividem, de facto, pelas várias dioceses, onde não são tantos os participantes, mas que são de preparação depois para esses momentos finais e que vão, e eu acredito que aqui em Portugal os ambientes significativos, seja Fátima, seja Vila Viçosa, seja Braga, seja o Porto, enfim, temos tantos espaços, tantos ambientes que nos são tão significativos que todos eles serão, por certo, a ocasião de propostas de momentos também muito relevantes para os jovens que nos visitam.
E é um país pequeno em que rapidamente depois se chega de uma cidade para a outra.
Há essa facilidade também, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim.
Estes, agora temos 3 anos pela frente, não é, de preparação. Vão ser 3 anos de grande desafio, naturalmente, para a Igreja Portuguesa. O Cardeal Patriarca de Lisboa chegava, disse que contava com os jovens para serem o motor desta organização. É também uma boa forma de dar sequência ao recente sínodo sobre os jovens.
Sem dúvida que sim. E esse creio que é uma marca também muito interessante destas jornadas do Panamá, onde muito daquilo que se viveu estava em sintonia com o espírito do Sínodo dos Bispos, que no caso do Sínodo apontava essencialmente para 2 linhas de ação, uma que era escutar os jovens e outra que era fazer deles protagonistas das várias iniciativas dentro da Igreja. E claro que a primeira da escuta aconteceu nesta jornada, mas sobretudo o protagonismo dado aos jovens no desenvolvimento de atividades, quando eles são os principais destinatários, teve muito presente nestas jornadas. Dom Manuel Clemente afirmou também à chegada ao aeroporto de Lisboa que iriam ser umas jornadas de jovens e para jovens e esperemos de facto que assim seja, porque isso experimentou-se também na América Latina, na América Central, no Panamá, onde tantos grupos de jovens, tantos movimentos, tantas pertenças juvenis, seja a diocese, seja associações, seja movimentos eclesiais, que têm uma expressão enorme, que têm uma força enorme e que mostram, de facto, a vitalidade e a capacidade para organizar eventos destes. Creio também que é necessário, sobretudo, ter um espírito integrador muito forte. Promover um evento para 1 milhão, 2 milhões de jovens, acho que só se consegue quando todas as boas intenções são tidas em conta e todos os contributos positivos são tidos em conta, não é? E isso creio que terá de ser uma preocupação também muito presente nas lideranças da organização dessa Jornada Mundial da Juventude, porque, enfim, nós começamos a ver, há um que gosta disto, outro que gosta daquilo, um faz esta proposta, outro faz aquela, e claro que é preciso integrar todas num espírito de, enfim, de cruzamento de vontades e de interesses também que marcam também estas iniciativas. E eu acredito que se entre instituições do governo e a Igreja já se percebeu, por aquilo até que aconteceu no Panamá e no momento do anúncio, que há uma vontade entre o Estado, entre as autarquias, de reunir estrutura, recursos, para que sejam grandes jornadas. Há que apelar, creio eu também, a que as forças e os recursos no interior da Igreja Católica sejam todos eles canalizados para que aconteçam umas grandes jornadas e não tanto, enfim, para um espírito que muitas vezes podemos encontrar em alguns espaços eclesiais, que passa mais, enfim, pelo deitar abaixo do que pela construção daquilo que, em que interessa construir.
Paulo, estamos mesmo no final. A última pergunta que tenho para lhe fazer tem a ver com o Papa Francisco. O Papa Francisco tem neste momento 82 anos, portanto daqui a 3 anos terá, se Deus quiser, 85. Também já deu sinais de poder terminar o seu pontificado mais cedo, como aconteceu com Bento XVI. Na sua opinião, quais é que são as hipóteses de termos ainda o Papa Francisco nas próximas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa?
Eu agora não posso dizer tudo aquilo que penso, peço desculpa. Não, eu acredito que se o Papa quando foram as jornadas na Polónia, em Cracóvia, já disse, como ele disse agora no Panamá, que não sabia se seria ele que estaria nas do Panamá. E agora, no Panamá, disse que não sabe se é ele que estará nas próximas, recordando o discurso que já fez na Polónia. Portanto, ele não disse taxativamente que não é ele que estará em Lisboa.
É um Papa que vive dia a dia, não é?
É. E eu acho que o Papa, e por isso estava a dizer que não vou dizer tudo aquilo que penso, porque eu acho que a decisão do Papa em estar ou não estar depende mais das circunstâncias que ele tiver no decurso do seu pontificado do que propriamente, ou do que exclusivamente, do estar ou não estar na Jornada Mundial da Juventude. Porque... Enfim, há um programa em curso no pontificado do Papa Francisco de renovação, há um Papa emérito que está no Vaticano também, enfim, eu acho que há um conjunto de circunstâncias que vão determinar, seja a resignação do atual Papa Francisco, seja o assumir de compromissos futuros. E aquilo que o Papa já mostrou é que, apesar dessa indecisão toda, que ele próprio pode sentir, isso não o demite de assumir compromissos ousados, seja em que momento for. O Papa esteve no Panamá, daqui a uma semana, já tem mais uma viagem programada. Só nos primeiros 6 meses deste ano, ele vai tem 3-4 viagens programadas.
E era um Papa, portanto, que dizia que não iria viajar muito, se eu me recordo, não é?
Exatamente. Agora, aquilo que me parece de facto, aliás, como uma mensagem muito interessante que o Papa deixou aos jovens, e que ele próprio também a vive, é que é um Papa do agora. Como pediu aos jovens para serem jovens do agora, não a pensar no amanhã. E aí eu acho que podemos esperar que ele esteja, como também se a circunstância do pontificado dele não for, enfim, já tiver levado aquele resigne, teremos um novo Papa. Mas como ele disse também, num encontro com voluntários, pode não estar o Papa Francisco, mas está o sucessor de Pedro.
Isso é o mais importante. Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia, muito obrigado por ter estado aqui connosco e partilhar um bocadinho essa experiência que foi ter estado no Panamá e aquilo que serão as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado, eu. Muito obrigado.
Já passava do meio-dia quando vi que não te via, mas esperar todo dia era coisa que eu não podia. Então pus-me a pensar, o melhor é ir passear e para não me irritar, não, vai um copo para acalmar. Passeando por aí, eu sei lá o que corri, só porque gosto de ti, eu sei lá o que sofri. Depois da caminhada, a espera não deu em nada, resolvi ir da balada, já levei uma banhada.
só porque gosto de ti, eu sei lá o que sofri depois da caminhada. A espera não deu em nada, resolvi ir da balada. Já levei uma banhada, já levei uma banhada, já levei uma banhada, já levei uma banhada.
Em poucas palavras.
Ah, em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na terça-feira, dia 5, o Seminário dos Deonianos em Alfragide recebe às 9 da noite uma conferência sobre Europa. O Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, o antigo eurodeputado José Ribeiro Castro e o jornalista Francisco Sarsfield Cabral vão refletir sobre os desafios que a Europa enfrenta e o lugar que os católicos podem ter na resolução dos problemas. Também na terça-feira, os leigos para o desenvolvimento vão realizar uma sessão de apresentação para novos candidatos a voluntários. Vai ser às 9 da noite no CUPAV, em Lisboa. A sessão destina-se a jovens dos 21 aos 45 anos interessados numa experiência missionária em África e também em Portugal durante um ano. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook de Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, este em que falamos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Preparando o dia, meu bem, tem um pé de sonhos que eu já fui plantar pra felicidade brotar devagar. Espere um pouco que a vida já vem, tô só preparando. Crescendo em meu ventre também.